As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Uma mulher de 57 anos foi detida em Torres Novas por tentar agredir um agente da Polícia de Segurança Pública já depois de o ter injuriado. Ainda pela cidade do Almonda, registro para mais duas detenções, precisamente de um homem de 59 anos por ter sido apanhado a conduzir com uma taxa de álcool de 1,70 gramas por litro de sangue e ainda de um jovem com 17 anos que estava a conduzir sem carta. O alerta diz respeito à freguesia de Carregueiros, Conselho de Tomar, e claro está, aos territórios vizinhos. Tem circulado por ali, durante os últimos dias, uma carrinha branca da marca Mercedes, com pessoas desconhecidas da população local, sendo que há testemunhos que os indivíduos, e tudo aponta para dois elementos, já terão abordado algumas pessoas, nomeadamente de mais idade. Tudo aponta então para mais uma tentativa de burla, ainda não se sabe com recurso a que história, crime ou tentativa de, que tem registado sucessivos exemplos, não só em Carregueiros, mas também na Sabaxeira. Fica então o apelo, se for abordado por alguém que pretenda trocar notas, que quer entrar na sua casa com algum tipo de justificação que lhe pareça estranha, registre os principais traços físicos dessas pessoas e ainda que tipo de veículo onde se fazem transportar, neste caso com especial incidência para a matrícula. Avise as autoridades assim que tenha essa oportunidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Notícia Rádio Hertz. Um conjunto de hortas e outros terrenos cultivados têm sido destruídos durante as últimas semanas, colocando grandes prejuízos aos seus proprietários que, desanimados, já pensam em desistir dessas práticas agrícolas. Estes furtos dizem respeito à freguesia de Paialvo, neste caso a terrenos situados na estrada que liga Carrazete à Lamarosa, localidade do concelho de Torres Novas. Há registro de pelo menos 3 hortas destruídas e de onde parte do cultivo foi furtada, para além de pequenos armazéns com portas arrombadas, ao que tudo indica, para procura de motores de rega. Um dos afetados aceitou falar para a ERTS. Chama-se Constantino Ribeiro, disse-nos que tem sofrido imensos prejuízos e lamentou a dificuldade para efetivar queixa nas autoridades.
Tem sido o arrombamento das portas lá das casotas, onde guardamos as ferramentas e a roupa lá do trabalho. Reventam as fechaduras, destroem aquilo. Nas outras, provavelmente dito, é todos os anos também a mesma pouca vergonha. Não só levam aquilo que têm para levar, como destroem muito. Na noite de quarta para quinta, lá na horta mesmo de pé da estrada, as batatas estão em meia criação e, olha, andaram para lá arrancar. Eu tinha lá caixas até de... Pronto, tinha lá caixas lá na horta. Levaram, olha, de certeza levaram as batatas nas caixas, porque as caixas também foram. Destruíram-me lá uma data de cebola, que aqui nem cebolas têm. Aquilo não tem nada, absolutamente nada. E destruíram lá uma... Um bocado bem, bastante grande lá do cebolo. Levaram alfaces, destruíram alfaces.
O senhor não é o único prejudicado com tudo isto. Há mais pessoas que sofreram na pele estes problemas, é isso?
Exatamente. Os terrenos são poucos, estão lá cultivados. Praticamente são 3. 3 hortas estão lá. E eles, nos outros, onde está tudo de relva, tudo feno, tudo poesia, não mexeram em nada. Naquelas estavam amanhadas, estão cultivadas, certamente foram lá para ver se o motor de rega lá estava, porque as terras aparecem regadas, não é? E eles sabem disso, melhor que eu. E arrombaram a minha, arrombaram lá e mais 2, e roubaram lá muita coisa.
Quis apresentar queixa, é isso?
Exatamente, fui lá tomar para apresentar queixa.
Na GNR, e o que é que lhe disseram?
Olha, pediram-me os meus dados e mais, tudo, eu ia explicar, estava com pressa, eu ia explicando aquilo que pretendia apresentar, os prejuízos, o valor e essas coisas todas. Acontece que o indivíduo, como já lhe disse há pouco, chegou à tarde e mais horas, põe-se a telefonar, entretanto manda-me esperar 1 minuto que ia fazer não sei o quê, tive lá mais uns 10 minutos à espera, eram 10 horas, eu quando ele chegou disse-lhe que tinha comboio às 10 horas para regressar ao entroncamento onde moro. E ele disse, sim senhora, muito bem, temos muito tempo. E quando foi às 10 horas, eu disse lá para o agente, olhe, são 10 horas, vou-me embora. Falta mais alguma coisa? Ah, falta sim senhora. Então, são 10 horas, vou-me embora. Se quiser, se iria para a frente, siga. Se não quiser, rasgue os pés e meta-os no balde do lixo. Foi o que ele disse. Então ele não se interessou.
E agora, o que é que pensa fazer se tudo isto continuar?
Olhe, se isso o que eu penso fazer é como muitos já fizeram lá naquela zona. É deixar aquilo ganhar erva, como está por esse país além. A maioria dos terrenos que estão desprezados é por causa disso. Ainda há bocado falava lá com umas pessoas lá na estação, quando estava para apanhar o comboio, a noite de quarta para quinta, Foi na mesma noite que lá foram visitar, a minha. Também lá andaram lá em Árgia, também lá a arrombar portas, lá no, nos terrenos tão, tão amanhados. Portanto, olha, é isto.
O Complexo Cultural da Levada, a Igreja de São João Batista e o Convento de Cristo são alguns dos pontos de referência de mais uma edição do Flux, iniciativa de multimédia que decora as citadas estruturas com criações artísticas de luz e vídeo. O arranque da edição de 2018 foi feito na noite desta quinta-feira e prolonga-se até domingo entre as 21h30 e as 24 horas, com espetáculos sucessivos que permitem aos visitantes percorrer a cidade de Tomar e apreciar este caminho de luz e cor. A Hertz marcou presença no arranque da Flux e ouviu a presidente da autarquia nabantina, Anabela Freitas, que avançou com as expectativas sobre esta segunda edição.
Então, vamos ter um festival de luz e som, integrado numa candidatura de lugares de património, uma candidatura conjunta entre os municípios de Tomar, Batalha, Alcobaça, Coimbra e o Turismo do Centro. E, portanto, vamos ter aqui, este ano, reduzido a 3 passos, portanto, toda a fachada do Complexo da Levada, a Igreja de São João Batista na Praça da República e o claustro Dom João III no Convento de Cristo. Sendo que o tema aqui na Praça da República é um tema mais interativo, porque as próprias pessoas é que fazem o tema da projeção na fachada. E, portanto, convidar todos a passarem, quer pelo convento, quer pelo centro da cidade de Tomar, para assistirem a este espetáculo de luz e de som.
Em termos de horários, podem vir ver...
Os horários vão ser das 21h30 até à meia-noite.
O Canil Gatil Municipal de Tomar irá passar a contar com estagiários de medicina veterinária e de estética canina e felina. Isto na sequência de um protocolo entre a Câmara e a empresa Talento Odisseia, cuja sede está sediada na Maia. Este acordo, sublinhe-se, irá ser analisado na reunião da autarquia, que terá lugar nesta segunda-feira. E tudo aponta para que a minuta desse protocolo seja aprovada. Estão em causa estágios curriculares e ainda aulas práticas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Federação de Santarém do Partido Socialista viu confirmada uma maior presença nos órgãos nacionais. Idália Serrão foi eleita para a vice-presidência da Mesa da Comissão Nacional, enquanto Maria do Céu Albuquerque e Francisco André estão no Secretariado Nacional. Francisco André vai integrar também a Comissão Permanente. Para a Comissão Política foram eleitos Anabela Freitas, Carlos Nestal e Pedro Pereira. António Gameiro, presidente da Federação, integra a Comissão Política e também a Nacional. A nova composição destes órgãos foi determinada na primeira reunião da Comissão Nacional, da qual fazem ainda parte António Gameiro, Hugo Costa, Francisco Oliveira, Fernanda Aceiceira, Mara Lagriminha, Mário Balsa e Joaquim Rosa do Céu. Este reforço da representação do Distrito de Santarém na estrutura nacional do Partido Socialista surge como reconhecimento dos excelentes resultados obtidos pelo PS nas últimas autárquicas. Lembra o presidente da Federação Distrital do Partido Socialista, António Gameiro, para quem o foco agora deve estar na melhoria das condições de vida dos cidadãos do Ribatejo, uma região que precisa de uma ação política articulada entre todos e fortemente participada pelos cidadãos.
Tem a ver, sobretudo, com o olhar a demografia, olhar a questão ambiental e, portanto, pensar que precisamos de mais pessoas e pensar que precisamos de melhores políticas de sustentabilidade, de educação para a sustentabilidade e para a manutenção da qualidade de vida e do meio ambiente, olhar também para a questão das novas tecnologias, do digital e da capacitação dos portugueses para essa economia circular que, a partir do digital, se está a criar em Portugal e a potenciar a nossa economia para níveis de crescimento superiores, mas para isso precisamos de pensar mais longe. E, por fim, também uma questão central, que todos os dias nos diz muito, que tem a ver com as novas políticas de cidades, as novas políticas de urbanismo, as novas políticas de habitação, que são áreas extremamente sensíveis, que durante muitos anos o Estado se aliou de olhar para elas e que este Governo, mas este Governo e outros que virão, têm que ter da parte do PS uma leitura atualizada e visionária que permita pensar, já não na nossa geração, mas na geração dos nossos netos. E, portanto, temos que pensar a 20, 30 anos, pensar os fundos comunitários, pensar uma estratégia de desenvolvimento para a aplicação desses fundos comunitários até 2030, até 2040, que integre todos estes tipos de novas procuras no emprego, novas procuras na qualidade de vida, uma maior cidadania, uma cidadania mais ativa.
A Câmara do Entroncamento estabeleceu um protocolo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Está em causa o auxílio para que algumas pessoas possam voltar a integrar-se na sociedade, neste caso no mercado de trabalho, sendo que o desempenho de funções em serviços da autarquia não será remunerado. Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, em entrevista à Hertz, abordou esta parceria.
Essa parceria é esse protocolo e nós também procuramos, aliás, já agora ainda voltando à questão dos TESPs, eu gostei de ouvir a Presidente do ISEC, a professora Cristina Ventura, ontem dizer que ao longo dos quase 3 décadas que têm de existência já terem assinado centenas de protocolos, mas o protocolo assinado com o Entroncamento foi um dos que se mostrou em que rapidamente passámos do papel à prática com o envolvimento das duas partes de forma muito ativa. E nós vemos os protocolos dessa forma. E o protocolo que no âmbito da reinserção social é também um protocolo que está materializado, quer nós cedemos aos técnicos do Instituto de Reinserção Social a possibilidade de poderem acompanhar pessoas que estão, enfim, num processo de reinserção nas nossas instalações, portanto, fazerem as consultas de acompanhamento das nossas instalações, e também vamos tendo periodicamente pessoas que façam períodos de trabalho na Câmara Municipal ao abrigo desse protocolo, com o objetivo da sua reinserção social.
O Multiusos do Parque Tejo, em Abrantes, recebeu a apresentação de 2 campanhas ambientais de solidariedade social subordinadas ao tema Separar é Cuidar do Ambiente, sendo que os bombeiros e as instituições particulares de solidariedade social merecem aqui uma atenção especial. Ou seja, a campanha A Sua Ajuda é Fundamental é destinada a centros de dia, lares, hospitais, entre outros, sendo que há lançado o repto a cada instituição para que promova uma recolha de embalagens de plástico, metal, de papel ou cartão, e o resultado irá reverter para a aquisição de equipamentos de apoio técnico. A outro nível, registro para a campanha Ajude-nos a Ajudar, os bombeiros merecem, que tem como objeto precisamente os bombeiros voluntários de Abrantes, sendo que o desafio consiste na recolha de pilhas. Há assim a questão ambiental associada, ou seja, recolher os resíduos e garantir o encaminhamento para reciclagem. Manuel Jorge Valamatos, vereador da Câmara de Abrantes, quis associar esta iniciativa solidária à necessidade de se olhar com mais atenção para os assuntos ambientais.
Há uns anos que nos tem preocupado a quantidade de lixo que se produz, porque obviamente também isso tem uma responsabilidade muito direta na fatura de cada um dos cidadãos, cada uma das pessoas. E é curioso que agora já se ouve falar em mudar políticas de faturação dos resíduos sólidos urbanos. Porque, como sabem, o lixo está afeto à fatura da água, e muitas pessoas até não produzem muito lixo, mas como produzem muita água, têm que pagar muito lixo. E há muitas discussões a esse propósito, e vamos ter um futuro aí pela frente para se falar sobre esta matéria. Mas o que é verdade é que continuamos a produzir muito lixo, e muitas vezes lixo desnecessariamente, porque existem os ecocentros, os ecopontos. E o que é verdade é que muita gente não utiliza devidamente estes sistemas, não é? E o que é verdade é que metem tudo para dentro dos contentores e pronto, os carros do lixo carregam esses resíduos todos, levam para aterro e pronto. E no fundo estamos todos a pagar uma fatura desnecessária. Aquilo que a Valnor nos está a ajudar também a compreender e a construir é uma linguagem nova em que se pretende que se valorize esta questão da gestão dos resíduos sólidos urbanos, ou seja, que se ponha dentro dos contentores aquilo que é para pôr dentro dos contentores, naturalmente, e sobretudo os resíduos domésticos, e que as pessoas comecem a utilizar, as pessoas, as empresas, as lojas, os comerciantes, o cidadão comum, naturalmente.
Nuno Heitor, da Valnor, empresa de tratamento de resíduos sólidos e que está à frente desta campanha solidária, sublinhou o que está na base destas campanhas e explicou ainda o raio de ação da citada entidade.
Porque o município de Abrantes, além de ser nosso cliente, também é nosso acionista, conhece a realidade da empresa, e a Valnor acaba por ser uma das maiores empresas em termos de área do país. A nossa área geográfica, nós tratamos os resíduos de 25 municípios. A nossa área geográfica vai desde Elvas, que é o município mais a sul, até Castelo Branco, Idanha Nova, Oleiros, Proença, Sertã, e acaba por ser uma grande área, e que nós tentamos de alguma forma tentar fazer o nosso melhor serviço. No âmbito da nossa atividade, nós fazemos o tratamento de resíduos e fazemos também a recolha e a recuperação do material reciclável. E para nós, cada vez mais, é importante nós recuperarmos cada vez mais resíduos. Isto porquê? Porque não faz sentido estarmos a colocar no contentor de RSUs, porque muitas vezes é muito mais difícil conseguirmos recuperar esses resíduos, tem um custo muito superior. Muitas vezes esses resíduos acabam por ir para aterro, e aquilo que nós tentamos, de alguma forma, é sensibilizar a população e explicar a razão pelo qual se separa resíduos. Muitas vezes ouvimos na rua que nós depois chegamos lá, misturamos tudo, pois que nós não fazemos nenhuma reciclagem. Isso são coisas que se ouve muito, mas que na realidade não é nada disso que acontece. Aliás, convidamos qualquer pessoa que queira conhecer as nossas instalações para vir ter connosco, ou ter sanitário da Barrada a cair. A única coisa que vem é nós juntarmos esses resíduos e a transportarmos para Avis, mas em Avis conseguem ver uma unidade de triagem que funciona 5 dias por semana, pelo menos 8 horas por dia, e conseguem ver essa instalação funcionar. Além dessa instalação, ainda temos outra instalação em Castelo Branco, que procede da mesma forma, em que nós separamos os resíduos lá e enviamos para os tomadores. E nós queremos sensibilizar a população a reciclar.
A Escola Básica e Secundária Otávio Duarte Ferreira, no Tramagal, vai disponibilizar, já a partir do próximo ano letivo, cursos profissionais técnico de soldadura e técnico de manutenção industrial de metalurgia e metalomecânica, em articulação com o tecido empresarial, permitindo aos futuros alunos o contacto com a realidade e a futura profissão logo a partir do primeiro ano. A sessão de formalização dos cursos realizou-se nesta quarta-feira no citado estabelecimento de ensino e teve, na abertura, um momento musical levado a cabo por alunos da escola, a que se seguiu a assinatura do protocolo, neste caso entre a Câmara de Abrantes, a Junta de Freguesia de Tramagal, o Grupamento de Escolas número 2 de Abrantes e as empresas Mitsubishi Fuso Truck Europe e a Fruta e Metal do Grupo Diorama. Alcínio Hermínio, diretor do Grupamento de Escolas número 2 de Abrantes, fez a primeira intervenção, referindo que as escolas não podem estar isoladas na sua ação da comunidade onde se inserem.
As escolas não sobrevivem, não existem nem se desenvolvem se forem organizações isoladas da comunidade. As escolas devem estar atentas à comunidade em que se inserem, mas precisam da atenção e do apoio dessa mesma comunidade. Quando entre as escolas e as instituições mais dinâmicas, como as empresas, é possível estabelecer pontes de diálogo, quem ganha são, em primeiro lugar, e sobretudo, os alunos. E é isso que nós conseguimos aqui. Parece fácil, e não deixa na realidade de o ser, mas isso só é possível quando as escolas encontram parceiros disponíveis e com uma visão que o permita. É assim no Tramagal, onde a Escola Otávio Duarte Ferreira pôde e pode contar com duas grandes e modernas empresas, a Mitsubishi e a Futre Metal, onde os alunos vão poder contactar com a mais moderna tecnologia na sua formação nas áreas da soldadura e da manutenção industrial. E vão poder fazê-lo logo a partir do 10º ano, a partir do 1º ano do seu curso.
Vítor Hugo Cardoso, presidente da Junta de Freguesia do Tramagal, deixava depois uma palavra de orgulho e satisfação pela assinatura deste protocolo.
Com profundo orgulho e satisfação que assinei este protocolo entre a Freguesia de Tramagal, o município de Abrantes, o grupamento número 2, o Manuel Fernandes, o grupo Diorama com a sua empresa Futintal e a Mitsubishi Fuso Truck Europe, aqui também na qualidade agora aqui do Sr. Jorge Rosa. Também muito obrigado, Sr. Engenheiro, também por este, também depois de muitas reuniões, da grande empresa que nós temos no Tramagal e na nossa freguesia, também a empresa que é mais empregadora no nosso concelho. Também, bom, muito obrigado. Também sou Dias Amar, também sempre disponível, que estivemos aqui também com algumas reuniões e chegámos a um bom consenso de que Otávio Duarte Ferreira, mais que nunca, é uma grande oportunidade.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a
Estas e outras notícias em radioerts.pt.